Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a senhora comissária. É um gosto muito grande e uma honra recebê-la hoje para falar de uma matéria tão importante e que nos preocupa tanto, que é a área do ambiente, e permita-me que o diga enquanto Presidente da Comissão do Ambiente e de Energia. Cumprimento também a senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, com quem vamos partilhar esta liderança desta reunião. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também uma delegação da Albânia, que está aqui presente e que pediu para assistir à nossa sessão para acompanhar os trabalhos, com o seu secretário-geral do Parlamento albanês. E vamos dar início à audição conjunta destas duas comissões, sendo que a nossa grelha de tempos fará com que a senhora comissária tenha 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial e depois uma ronda única dos vários partidos para, dentro daquilo que são os tempos já distribuídos, possam fazer as suas intervenções e com a réplica por parte da senhora comissária de imediato também. E, portanto, sem mais demoras, vamos dar início a esta audição. E, nesse sentido, convido a senhora comissária Jéssica Roswell a poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
That one, sorry. Thank you, Chair, honourable members. It's a really honour and a privilege to be here today with you as European Commissioner for Environment, Water Resilience and Competitive Circular Economy. I think that we have a lot of things to discuss. I will try to focus on some subjects. But we'll start with what we all know. We are living in very challenging times. We have conflicts at our borders. We have international economic roller coaster with trade wars. We have climate change, and we have a very unprecedented transformation, if you may say so. And so the times are challenging and changing, and we also must change with it. But with that said, we also need to be stable and act with trust. I think that this stability is one of the Europe's strength. We have showed it during COVID, we have showed it with the war in Ukraine, and we have need to stay the course, if you may say so. Now we are in this challenging time. We also need to strive and drive our transformation in the same time that we same way that we have done earlier. And for my portfolio, focus on environment. I just want to say first on this that I think that we have a very solid framework and with the Green Deal that we did decide on last mandate. We have now from the European Commission put forward the competitiveness compass. We had put forward the Clean Industrial Deal. But the framework is just a part of the journey. The laws need also be implemented, and here your parliament play, of course, a key role. One thing that we work very hard with in the Commission is the implementation that is also happening on the ground. And you know the Commission is working very hard on simplification and reducing burdens. And we work with the goal on reducing burden with 25% overall, but 35% specifically for the small and medium size businesses. For me, it's important to say this, that for me, simplification does not mean deregulation. We have the rules of good reasons, but we need to make it easier for people and businesses to comply with our policies. Because we and you, I meet a lot of people and industries that explain how burdensome some of the administration we have put forward is for people and businesses. Here again, I think we need to work together with member states and with national parliaments, and here I think you are very important. The Clean Industrial Deal that we put forward, the Commission, in the beginning of this year, of course, is important in the situation that we are. High energy costs, unfair global competition, and our industries that really need urgent support. And therefore, we put forward the clean transition. It's also very much focused on what, in my portfolio, that is the circularity. Because if we really want to do the green and clean transition, circularity is key. That we know not only when we have read the Mr. Letta and Mr. Draghi's reports from last year, but EU, just on this one, I just want to say, and I hope we have questions later, is that we have worked with circularity for a very long time. But still, we are not circular enough. We are only in the European Union 12% circular. And this is a key issue when it comes to all the things that we want to do in this mandate. Also, another thing that we are working on, is the upcoming bioeconomy strategy. Bioeconomy is a growing sector in Europe already, and it's important for us. It's also something that we are in the lead in Europe. It's not only forestry, it's also farming, but also the blue bioeconomy. Here is something that I look, well, with every people I talk with, this is an opportunity that we cannot miss, but also have some challenges, and we need to fully exploit its potential. And here we need a holistic policy framework, and we are now preparing this framework, and we're having this open call for evidence, which I think that many people and industries will put in their different views. Today I've been focusing a lot on water on my visit here to Portugal. So I will try to say something about on that to conclude. You have in Portugal known that water is a key issue for a long time, but it's not only a key issue under stress in Portugal, it's in all parts of Europe. And I would say that Europe has taken water for granted for too long. It's our most important and precious asset, and what we need to do more to restore and protect our waters to become really resilient. For me, this is important not only because water is something that we will need, but it's also about our competitiveness and preparedness agenda. We put forward in June the Water Resilience Strategy. It has three objectives. First, we must fix the broken water cycle. Second, we must build a water-smart economy. And third, we must ensure clean and affordable water for all. And this strategy is putting efficiency first in the center, and we have put forward that Europe needs be more 10% water efficiency before 2030. And here I would just want to say that member states know, also, of course, their situation best. There is no one size fits all. Different sectors have different situations. But the idea here is to help member states to save water by offering benchmarking methodology to see how we can, every member state can use the water more efficiently. Here I know that Portugal is already in the forefront, and both when it comes to using it more efficiently, but also you have opportunities on how to reuse water more. The second thing I want to mention on water is the infrastructure that needs investments around Europe. I'm very happy that there is funding when it comes to water infrastructure, both when in the cohesion framework, but also the European Investment Bank put forward 15 billion euros in the next 3 years for boosting water investments. Thirdly, I just also want to emphasize the opportunity to use digitalization and innovation. Here we have the knowledge, but we need to scale them up. Finally, also important with when it comes to water is governance and implementation. We have a lot of legislation in Europe when it comes to water, but we have some challenges in Europe when it comes to implementation. And I will put forward structural dialogues with all member states, including Portugal, of course, on how we how we can help on implementation, the framework that we already have. Just to conclude, we have a lot of in this strategy. I know Portugal also have a strategy. I work very close with you and looking forward to continue to do that, of course. One thing when it comes to water is that water is often managed on different levels in different member states, often on municipality level and regional level, because water is different when how to manage it best. And that is something that I strongly support, of course. I'm very mindful. Finally, maybe on water also, that water is not only a stress for Europe, it's also a global challenge. Water knows no borders that we know within Europe, but it's also that it have global challenges. And we know that water stress also is a source of conflict. But now I see my time is almost finished, and I just want to say I'm very happy to be here. It's not the first time in this parliament. Last time I was a parliamentarian from the Swedish parliament. But this is the first time that I have the opportunity to sit here as a commissioner. I'm very happy to be there, and I'm really eager to listen to your questions and hopefully can give some answers also. But thank you very much.
Muito obrigado, Sra. Comissária. Vamos agora dar início à ronda dos diversos partidos e, nesse sentido, começamos pelo Partido Social Democrata, pelo seu deputado Paulo Muniz, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, cumprimento a Sra. Comissária. E em nome do Grupo Parlamentar do PSD, damos-lhe as boas-vindas a esta sessão de trabalho hoje. Senhora Comissária, de facto, na sua intervenção, enfatizou a Estratégia Europeia para a Resiliência Hídrica. E Portugal também acolhe, com determinação e com a consciência da urgência que esta questão exibe no quadro nacional e europeu, por se tratar hoje em dia matéria de soberania, matéria de segurança e matéria de desenvolvimento sustentável. Nós conhecemos aqui em Portugal muito bem, no sul do país, em particular no Alentejo e no Algarve, as situações estruturais de escassez de água. E acompanhamos esta dificuldade e queremos encontrar soluções que, no quadro da União Europeia, fortaleçam o nosso sistema hídrico, mas também fortaleçam o sistema hídrico no quadro da União. E neste sentido o Governo português tem uma estratégia nacional que nós chamamos a água que nos une. E isto é uma expressão que, para além de patriótica, é uma expressão que não é só uma vontade política, mas encerra em si mesmo um conjunto de ações, de pilares estratégicos, para responder a estes desafios. Eu diria que estes pilares assentam fundamentalmente em três grandes eixos que, de resto, estão alinhados com aquilo que a Senhora Comissária, na sua introdução, nos apresentou. E passo a citar. O combate às perdas nos circuitos de transporte e distribuição de água, a promoção da resiliência e o aumento da reutilização da água. E em cada uma destas áreas, destes pilares, o Governo tem, e o país, uma ambição que nós consideramos grande. E a meta nacional para a redução das perdas está cifrada em 10% a redução até 2030, numa gestão mais eficiente e mais conhecedora dos recursos, evitando perdas, criando mais disponibilidade nos sistemas. Também a Senhora Comissária abordou para nós a digitalização, conhecer em tempo real o comportamento das redes de transporte e distribuição, poder, com base nesta inteligência artificial, otimizar recursos, é para nós um instrumento fundamental e é parte de pilar importante desta estratégia. E, finalmente, o nosso objetivo de podermos atingir até 15% até 2030 da reutilização de águas residuais tratadas, combatendo o desperdício e aumentando a disponibilidade de um recurso raro e de um ativo cada vez mais estratégico. Neste sentido, as perguntas que faço à Sra. Comissária é, dentro deste alinhamento, estas ações estão alinhadas com aquilo que são as prioridades no quadro da União Europeia e pergunto como é que a União Europeia pode apoiar os Estados-membros na implementação destas áreas e em conseguir atingir estes objetivos e que papel vê no quadro da digitalização e da inovação aquilo que são os esforços já no âmbito da própria União Europeia, ganhando escala, ganhando dimensão em cada Estado-membro para poderem responder a estes desafios. Estamos seguramente alinhados com aquilo que foi a sua intervenção, mas mais do que alinhados, o Governo português, através deste compromisso político, leva à ação, leva à concretização, porque cada vez mais são precisas ações concretas e menos palavras. Muito obrigado, Sra. Comissária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Comissária para poder responder.
Thank you very much for that question. And yes, the European Water Resilience Strategy, that is the first that Europe had pulled forward, is very aligned also with your water that unite us. I think that is good. And as I said, Portugal has also pushed us, European Commission, to put water high on the political agenda. I'm the first commissioner with water resilience in my title. Of course, as I said, we have a lot of water legislation, but sometimes, everybody and nobody has been responsible in one way. So now I am responsible, which is one good thing. And the good thing is, in my view, that there is a huge interest of water now. You may say too late, but it is now, and that is important. And the politician pressure, is there now. With that said, there is no quick fix, unfortunately. This is, as I see it, this water resilience, the European Water Resilience Strategy is the beginning of a journey, and the journey we need to do together. So that is my key message. On the different parts you brought up, how can Europe help in this? I mean, one thing was exactly, because we, as I said, we have a lot of legislation, but we have challenges when it comes to governance and implementation. And that looks different from different member states. So that's why I'm going to have a structural dialogue with each member state. Reducing losses. Extremely important. We know that that is also different from in Europe, but on the average, we have leakages in Europe that is 30%. It's between 6% in the best countries, if you may say, so regions or municipalities, up to over 80%, which is huge, right? And here I think we know that digitalization can be one tool. And there is a good example that we can use together. We can share best practices. We can share the AI, the instrument, the techniques, the innovation. We can share the monitoring through Copernicus and so forth. So there is good thing that don't only cost money, but also can share, we can use from the European level. Because one thing that I also am very proud of, and we should all be, that when it comes to innovation in the water sector, 40% of all the patents is done within European Union. The problem that Europe faces, and that is not only for water, is that we have some challenge of scaling up. And here I think using the single market is important. The other thing how Europe can help is of course the funding. There is funds in the Next Generation EU. I know Portugal use some of this for water infrastructure. resilience, but also in the cohesion fund. We did the decision in the Commission for a couple of months now, again, when it comes to the midterm review, putting in the possibility to use the cohesion fund for water resilience. And so I urge Member States also to use that, of course, because it's about our security and our preparedness. And finally, just on EIB, I think I mentioned it, they are also putting in money when it comes to water resilience. You know, that is like a starting money for also other investments to do. So here is something that is also done very much on a European level. So I think we have a lot of gain on sharing best practices, acknowledging that we are very different also, but we have more or less the same challenge. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Dou agora a palavra ao Partido Chega. Tem indicação que serão duas intervenções e, portanto, a primeira intervenção será do Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Sra. Comissária, antes de mais, começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer a sua presença aqui e cumprimentá-la. E vou diretamente ao assunto que nos traz aqui. A estratégia de resiliência hídrica que nos traz promete reforçar o abastecimento de água, melhorar a sua gestão e garantir justiça territorial. Mas permita-me que o diga com clareza. Quem vive, trabalha e produz no interior de Portugal, e falo do nosso mundo rural, dos nossos produtores e dos nossos agricultores, está cansado das promessas de Bruxelas e dos entraves de Lisboa. Porque em Portugal o problema não é apenas a escassez, mas sim a má distribuição da água e o bloqueio permanente por parte das instituições. Agentes do nosso mundo rural que procuram soluções práticas para resistir à seca, à erosão, ao abandono, esbarram constantemente num labirinto de taxas, licenças e pareceres numa rede burocrática travada principalmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, que transformou as diretivas europeias em armas contra quem produz. Literalmente, contra o nosso mundo rural. A APA, hoje, é um entrave. É vista mesmo como um inimigo para os nossos agricultores. Pois, sempre que querem fazer um furo ou construir uma charca, são tratados como infratores ambientais. E tudo em nome de um ambientalismo ideológico, distante da realidade e cega às necessidades do campo. Quem vive na cidade pode não compreender, mas no mundo rural, isto significa perder colheitas, abandonar terrenos, perder famílias e despovoar freguesias inteiras. Senhora Comissária, esta estratégia europeia tem potencial, mas só será útil se servir os que mais precisam e não os que vivem de conferências em Bruxelas e, como tal, deixo-lhe as seguintes questões. Como é que vê a atuação das entidades como a APA, que interpretam as diretivas europeias de forma abusiva, travando sistematicamente soluções locais para a gestão da água no mundo rural? E se a Comissão está disposta a apoiar de forma clara propostas como a nossa Rede Nacional da Água, que prevê transvases internos para corrigir assimetrias regionais? Está contemplada alguma medida concreta nesta estratégia para agilizar e simplificar os processos de captação da água para uso agrícola, em especial no interior dos Estados-membros? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, também a cumprimento. Srs. Deputados, cumprimento também a Sra. Comissária Jessica Roswell, bem-vinda à Assembleia da República de Portugal. Gostaria de começar por afirmar que é sempre positivo que a Comissão se aproxime dos Parlamentos Nacionais, mas o que verdadeiramente importa é que também se aproxime da realidade concreta das nações que representa. E é aí que começa o problema. As políticas europeias, e gostava que esta estratégia hídrica fosse uma exceção, têm sido demasiadas vezes reféns da ideologia e da complexidade burocrática. Reféns de uma visão urbana, academicista, centralista, onde o ambiente é um conceito teórico e não uma urgência vivida no terreno. Quem faz as leis não pode ignorar, continuar a ignorar, quem vive com as suas consequências. Em Portugal são os agricultores, os produtores, o mundo rural, que enfrentam todos os dias os efeitos da seca, do abandono e da desertificação. E são esses mesmos que mais sofrem com a avalanche de pareceres, regulamentos e normas, muitas vezes absurdas, que nascem em gabinetes a milhares de quilómetros de distância. Europa, tem falhado ao mundo rural, tem regulado demais e escutado de menos. Uma verdadeira estratégia de resiliência não pode ser um pretexto para mais controlo. Deve ser uma ferramenta de equilíbrio territorial, de coesão real e de soberania produtiva. O Chega não aceita uma Europa que trate o campo como cenário, mas sim uma Europa que trate o mundo rural das nações como uma prioridade. Deixo então algumas questões diretas. Quais as garantias que pode dar de que esta estratégia não será mais uma política feita à medida das grandes cidades, mas sim uma resposta concreta para o interior e para o mundo rural? Reconhece que o excesso de ideologia ambientalista associada a normas desproporcionais está a enfraquecer a capacidade produtiva, a sufocar os que realmente trabalham no campo? Estará disponível para defender um princípio claro de adaptação territorial obrigatória que permita aos Estados ajustar estas medidas às suas realidades concretas?
Já passou um minuto. Tenho que terminar.
E termino dizendo, se me permite, no farmers, no food.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Comissário para ir responder.
Thank you very much for the questions, and I just want to say for me, I think I am a person who live very close to nature, live very close to farmers in my small municipality. It's called Enköping, and I do think that my I try to live through very much of local study visits, if you may say so. And I will also say, like, if it talks about farmers, if we don't have nature, we don't have farming. So it's very much linked. I don't agree with everything that is said, like that Europe is putting things on top on. Of course, I think that we need to be inclusive. And as I said earlier on the question, I think we have a lot of legislation. We know what to do. Now we need action and working together. And just to think how we have been working with this commission is that we have had a lot of dialogues with different stakeholders, when it comes to the water strategy, for example. Of course, one of the stakeholder dialogue I'd had was with farmers. Farmers are the first to know that they really need water for farming. And we have, me together with Commissioner Hansen, who is Commissioner for Agriculture and Food, put forward a vision for food and agriculture and food probably, but anyway. And why is that? Because food supply and food production is, of course, a strategic sector. Farmers produce food to all of us, 450 million people. But with the vision, we also say that the farming must and agriculture must be future-proof. So we can also continue to have food production in the future, and that is what we're trying to do together with the farming sector, but also with other sectors. One thing that is important for not only farmers, but because it's important for everybody, is the simplification. As I mentioned also in the beginning, we are working very hard with that, all the commissioners. For me, it's important to say that that does not mean deregulation. It means that we need to do the things that we have set up, like goals, but the Green Deal or goals when it comes to climate change and all this. But we need to look at all the regulation, how we can simplify them. And I think there is possibility, I know there's possibility to do that, for example, by using digitalization, using data, some of the things. I mean, I'm looking on my portfolio and how to do that, but I know that Christoph Hansen, my colleague, is looking a lot of regulation for farmers when it comes to the CAP, for example. I would say I think it was question more, can I guarantee and how do the water resilience strategy? For me, I said this word together. I think it's important to remember that if we want to be water resilient in Europe, we need to work on this together. Desertification that was mentioned, that is something that is faced in a lot of parts of Europe now. Maybe not so much in Sweden yet, but the fact is that we see desertification coming up. That's why we need to work together. But with that said, I'm very mindful of respecting the different competences. So that is why the strategy that we have put forward doesn't point to any country to say you need to do that and you need to do this. But this is where we want, the travel is on this direction. The resilience, the water resilience is where we know what to do, but Portugal knows exactly best for Portugal when it comes to different parts of water resilience, because of course I know that only within Portugal you have differences from north to south. So that's a little bit how I think on this. But I think that we have taken water for granted too long, and that's why I think it's very important to have a European water resilience strategy. Thank you.
Obrigado, Sr. Comissário, e obrigado pela clareza das suas respostas até ao momento. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Presidentes das Comissões e cumprimentar muito em particular, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Comissária. No passado dia 29 de Abril, assinalou-se o Overshoot Day da União Europeia. Isto significa que a União Europeia já se encontra a consumir os recursos naturais do futuro há mais de 80 dias. Tem sido assim há já vários anos. Todos os anos consumimos a crédito os recursos do nosso planeta. Numa União Europeia tão zelosa quanto a déficits, este é talvez o mais relevante e aquele que menos cuidado temos. Isto significa que ou mudamos o nosso comportamento ou então, a muito breve prazo, estaremos numa situação de calamidade, porque insustentável já ela é. Os passos da mudança têm de ser firmes e determinados e sempre com uma perspectiva que não piore a situação da grande maioria das pessoas, que é já em muitos aspectos difícil, tendo em conta o custo de vida. É, pois, absolutamente relevante que a União Europeia se concentre cada vez menos no aumento de consumo e mais num consumo sustentável. Para isso, o caminho tem de ser da accountability de todos aqueles que induzem o aumento de consumo nas nossas sociedades, muito em particular as grandes multinacionais que têm um papel charneira nestes tempos de consumo exacerbado. A União teve nas últimas décadas um papel relevante para melhorar este estado de coisas, mas presentemente sente-se um clima de retrocesso. Com o argumento da transição justa, mas na realidade a transição justa é mesmo fazê-la com justiça e equidade entre os que mais têm e os que menos têm. Será necessário, pois, aprofundar o modelo de responsabilidade alargada do produtor, que tem sido protegido em nome da economia. Aqueles que induzem o consumo têm a obrigação de pagar os custos daquilo que introduzem no mercado. O mecanismo tem de ser igual de Estado para Estado. A responsabilidade alargada do produtor nos resíduos, não só sólidos, mas também de águas residuais, tem de ser uma realidade efetiva. Não pode o cidadão ser responsável por aquilo que é a obrigação dos outros. Num outro ponto, no regime, no que diz respeito ao regime do movimento transfronteiriço de resíduos, não se pode premiar aqueles que mais recursos usam e mais resíduos produzem, desde que tenham condições de pagar para que outros aceitem os seus resíduos. É uma política errada e não leva a nenhuma alteração de comportamentos. Em relação à água e à resiliência hídrica, nos últimos anos, alguns países do norte e centro da Europa perceberam pela primeira vez o problema que os países do sul enfrentam há muito em matéria de escassez hídrica. O tempo que levámos a legislar na Europa sobre água para a reutilização não é compatível com a urgência dos tempos. E quando eu falo de água para reutilização, falo de todas as fontes de água que têm que estar disponíveis para as pessoas. No entanto, continuamos a verificar dificuldades em relação a questões que depois sentir-se-á no bolso do cidadão. Falo designadamente nas exigências da nova Diretiva de Águas Residuais Urbanas, que não tem em conta as especificidades próprias de países como é o caso de Portugal, com costa marítima. Só em Portugal, para cumprimento desta diretiva, serão necessários investimentos de cerca de 2 a 5 mil milhões de euros. 2 a 5 mil milhões de euros, que depois terão de ser repercutidos nos cidadãos, nas famílias. Aqui, novamente, o modelo de responsabilidade alargada do produtor tem de ser exigente. Os desafios que temos pela frente são cada vez mais exigentes e precisamos de uma comissão que saia da sua torre de marfim em Bruxelas e veja bem o impacto das suas decisões na vida de cada um dos seus cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Comissária para poder dar a resposta.
Thank you for the question. I think I heard like a little bit of two questions. First, within the planetary boundaries on how you, I mean, that is a little bit on the questions also on the, if I look at the vision for agriculture and food, it's exactly that. We need to work within the planetary boundaries and make our continent future safe, if you may say so. And one thing that I'm working so hard on, the circular economy, is exactly that, because I think the circular economy is key to all very many things. We need to use the materials that we in a more sustainable way. It's not only the critical raw materials, that is the obvious example, but it's also plastic, textiles, it's cement, it's steel, whatever. So that is why I think it's a possibility for Europe also to grow when it comes to competitiveness. I just want to say that I don't see a contradiction between the green transition and competitiveness. This is a challenge, this is an opportunity that Europe have to build our Europe strong on both economically but also in a climate change way. Just transition, of course, that is a lot of legislation and a lot of the budgetary that we have that is actually getting people along on this transition, and exactly is one of the important things. Just one thing on the extended producer responsibility, which is of course a key when it comes to circularity, for example. Yes, that is correct, and that is something that we have put forward quite recently when it comes to textile and food waste. I think this is also very, when I talk with the industry, they also want this, because it's about also a level playing field from inputs coming into Europe from other parts of the world. With that said, and I think that will boost circularity, actually, in a lot of sectors. But with that said, of course, consumers also, you and I, we all have a responsibility on how we act. And I think it's important that we all also discuss this and have a change of mindset when it comes to treating water more efficiently, buying things more sustainable. So I think it has to be both, in my view. When it comes to water rules, legislation or regulation, my view is that we have a lot of legislation on European level, so we are not at the moment putting forward any new legislation. It's about implementation. The Urban Wastewater Directive, as was mentioned, that has been revised and recently, and now is implementing in the member states. It has created a lot of discussions and questions. So I don't know which one of the revision you talked about, but one of the things that is important for me, that, and that's a part of the water resilience strategy also, that every people need have the right to have clean and affordable water. And the question is then, who is going to pay? Is it the citizen, or is it a polluter pay principle? This is the last revision of the Urban Wastewater Directive, exactly on how to also put the cost on the polluter. With that said, it's not that easy always, because it's also difficult to know exactly who is the polluter. But I think we are, again, here it's very important to have a close collaboration between the member states and the water management. But this is a question that really worries people, because we want to have clean water, and the revision was also important in that waste in that time. Just to say one thing, positive thing on the wastewater directive. No, I don't, because the time is out. It's also wastewater is also an asset that we should not waste, because there is substance and things in the wastewater that we can use as an asset and put into, for example, our farmers and fertilizers. So I see a strong opportunities, yes. But you're right when it comes to, we have to be aware of the cost for the citizens, of course. Thank you.
Muito obrigada, Sra. Comissária. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Sra. Comissária, desejo-lhe as boas-vindas ao Parlamento Português em nome da Iniciativa Liberal. E trago aqui três temas, portanto, três perguntas. Vejamos se eu consigo, na minha breve intervenção, chegar a todos. Começando pela água. De facto, partilhamos a ambição de garantir que temos resiliência hídrica na Europa e em Portugal. Portugal é um dos países da Europa que mais sofre, em particular, com pressão hídrica em algumas das suas regiões. E, de facto, por isso é importante assegurar que temos água limpa, acessível e infraestruturas que garantam o acesso à água aos cidadãos e para várias atividades. E também acreditamos que é possível fazê-lo sem adotarmos uma visão de escassez permanente que parece ter sido aqui a posição apresentada pelo Partido Socialista. E para assegurarmos que conseguimos fazer isso, é importante termos, de facto, uma estratégia para a resiliência hídrica. Mas, tendo essa estratégia para a resiliência hídrica, temos de nos certificar que isso é feito de forma eficaz e com boa governação. E que os fundos públicos, sejam eles europeus ou nacionais, não venham só reforçar ineficiências e más práticas de gestão na distribuição de água. Porque, de facto, a Europa só terá sucesso e só será credível se as reformas que implementar forem capazes de enfrentar as fragilidades institucionais que os Estados-membros muitas vezes têm. E Portugal é um bom exemplo destes mesmos desafios. Por exemplo, a distribuição doméstica de água, por mais que se possa falar de inteligência artificial e de novas tecnologias, continua a ser feita num contexto altamente fragmentado, gerido a nível municipal, sem agregação da gestão da distribuição de água, muitas vezes gerido de uma forma politicamente motivada, em vez de ser profissional como devia ser, e então temos enormes perdas de eficiência por causa disso. À conta de estratégias destas e de iniciativas destas, pode-se dar o caso que tenhamos municípios e outros gestores da distribuição de água a privilegiar projetos novos e politicamente atraentes, em detrimento de reabilitar as suas próprias redes e reduzir as suas perdas de água. E por isso pergunto, como tenciona a Comissão garantir que a execução destes fundos europeus incentiva uma gestão profissional, a agregação de serviços e a governação transparente dos recursos, em vez de perpetuar ineficiências? E se a Comissão consideraria condicionar este financiamento a reformas estruturais nos Estados-membros, como a fusão de pequenos operadores e entidades regionais ou a aplicação de tarifas que permitam recuperar os custos? Segundo tema, Green Claims. A proposta de diretiva sobre as Green Claims, que visava combater o greenwashing, obrigando as empresas a fundamentar com prova científica e verificação independente as alegações ambientais que faziam sobre os seus produtos, era uma diretiva que estava, que queria dar agora entrada, mas que foi retirada abruptamente em junho de 2025, pouco antes dos trílogos, de uma forma bastante abrupta, a pedido, diz-se, do Partido Popular Europeu. Isto é uma situação sem precedentes e eu gostaria de saber se a Comissão pretende reintroduzir esta diretiva e se há alterações em vista à sua proposta inicial. E, finalmente, ainda sobre resíduos, o Governo português decidiu, no ano passado, quase duplicar as taxas cobradas às empresas para a gestão de resíduos. Passou de uma cobrança de 125 milhões de euros em 2024 para 235 milhões de euros em 2025, sem uma consulta adequada dos stakeholders, sem objetivos de desempenho claros e sem melhorias estruturais visíveis no sistema de reciclagem, que está muito longe de cumprir as metas da União Europeia. Ora, o que eu pergunto é se pode um Estado-membro cobrar ou aumentar estas taxas sem as ligar claramente a ações que apoiem efetivamente as metas de reciclagem e que outras ações poderá a Comissão tomar caso Portugal continue a falhar as suas metas e não corrija as fragilidades estruturais no seu sistema de gestão de resíduos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Comissária. Faça favor.
On the last question, I will have problem to answer. Thank you. Sorry. Thank you for the question, because we don't go into management on that level, saying tariffs. On the first question on water I totally agree, of course, that when I'm talking about implementation, that it's important. Of course, it's important that we do implementation effectively. And that we are also will help member states and see where is your challenges, where can the Commission help, where can we use the data that we have, and so forth, and their administrative capacity. And also using AI and other techniques is key here, and sharing best practices. And yes, it's important for the Commission, and also if you follow the discussions from last week and the next multi-annual, the next MFF, the next long-term budget, that conditionality is of course key, and we had it in the Next Generation EU, and that is also going to follow in the next one. I said that we need action. For me, it's also important to see results, and exactly that is also the red thread when you look into the vision for agriculture and food. It's the conditionality on seeing the results, I would say. So that is one thing. Again, I will not go into tariffs on a local level because that is not for me to do. I also feel like I'm talking too fast. I'm sorry, the translator has a problem. But anyway, lastly then on green claims. No, I don't agree. We have not, the Commission has not withdrawn anything, and we have not done anything in abrupt. What was happening, in my view, that I've been, as long as I've been a commissioner, having close contact with both co-legislators, the Parliament and the Council, we have from the Commission side been very, very clear, and that I said earlier today, that simplification is important for us. That means that we really mean what we're saying. That means that we don't agree to put in microenterprises in the Green Claim Directive. That we have said to the Council, very clear. And I have said it to the Council not only on this directive, because I have been in trilogue with other legislation, the food waste, for example, and the textile waste, and also the micro pellets, the losses, that another legislation that was discussed. And I was critical to the Council and said, and also the European Parliament, if you put in new burdens for SMEs, we will oppose. And that was very clear on this directive when the Council had this decision the same week when we announced that, okay, for us, we need to send the message again that we mean serious when we talk about simplification. If the microenterprises are in the scope, we will withdraw. But at the moment, the Council have to decide what their position is. I mean, I'm ready every day, any day to go to trilogue, but it's not up to me as Commissioner. We have put forward the legislation, a proposal that will be discussed between the co-legislators. I think thank you for the question, because I think it's I think it was good for me also to say how I see about this, how I see the things about this. With that said, just finally on greenwashing, if you may say, it's a really important question, because we have a problem with greenwashing in Europe, well, all over the world actually, that we need to fight. And that we also do in other legislation. I'm working very close with Commissioner McGrath on empowering consumer, but also again here we can also use AI and other digital solutions. So even though the co-legislator needs to move forward on the green claims, whatever they decide, we of course are not resting our case and not doing things. We are moving forward. Thank you.
Muito obrigada, Senhora Comissária. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, as Sras. E Srs. Deputados, e cumprimento também a Sra. Comissária. Seja bem-vinda a esta Casa. Eu começo por dois factos que me parecem inegáveis. Há, nas políticas ambientais, na realidade no combate às políticas ambientais, uma tentativa de ação conjunto, ou pelo menos de procura daquilo que pode ser o denominador mínimo comum entre as diferentes direitas europeias, o que coloca em sério risco os avanços que foram sendo seguidos a nível europeu e nacional no combate às alterações climáticas, no combate a tudo aquilo que nós durante muitos anos achámos que ia ser continuado, mas que na realidade está agora em risco. Este é o primeiro facto. O segundo facto é que as alterações climáticas são reais e para países como Portugal, esta falta de condições hídricas, a situação de seca severa, a condição de desertificação do país, é uma realidade cada vez mais presente. Não só em Portugal, é evidente, mas no nosso caso será particularmente claro. O que me leva a focar-me apenas nas questões da Estratégia Europeia de Resiliência Hídrica, que lemos com muita atenção, e colocar-lhe 3 ou 4 perguntas sobre a mesma. Desde logo, começando pelas críticas que lhe são feitas. O European Environmental Bureau, por exemplo, criticou o facto de não haver muitas metas vinculativas, da fiscalização não ser garantida como deveria ser garantida. Portanto, a minha primeira pergunta à Sra. Comissária é como vê estas críticas que foram feitas à estratégia. A segunda prende-se com aquilo que é o conflito entre diferentes políticas europeias na área do ambiente. Muito particularmente, para citar um exemplo concreto, a Estratégia Europeia de Biodiversidade, que defende, entre outras coisas, 25 mil quilómetros de rios de curso natural até 2030, e como é que esta estratégia pode, eventualmente, entrar em conflito com uma política que tem sido aquela escolhida pelo governo português, que é a de criar mais barreiras ao curso natural da água, seja com barragens, seja com açudes. Portanto, como é que poderemos garantir a coordenação entre diferentes políticas ambientais portuguesas e europeias? A segunda prende-se também com uma outra proposta europeia que nós defendemos, enquanto Partido Ecologista e Ambientalista e Europeísta, que fala do restauro da natureza e, na verdade, na importância da função das esponjas naturais, assim chamadas, sejam os solos, sejam as zonas úmidas, entre outros, para permitir, enfim, que a água seja retida, que esteja disponível no subsolo e, com isso, combater todos os efeitos negativos da falta de água. Como é que acha que isto se coaduna com uma política atualmente seguida pelo governo português de aposta em barragens, ou pior ainda, como ainda há uns dias referido, de permitir levantar as limitações aos furos à água subterrânea no sul do país? Sul do país que, como a senhora comissária saberá, é das zonas onde há mais falta de água e, de maneira tristemente irónica, é também das zonas onde há maiores perdas de água da rede, que não chegarão aos 80% que a senhora comissária disse serem os piores números da Europa, mas que estão nos 50%, portanto, muito longe dos 6% dos melhores da turma a nível europeu. Portanto, uma vez mais, como é que se coaduna esta política europeia das zonas com função de esponja natural e esta abertura do governo português a mais furos numa zona onde há perdas de água? O que me leva a insistir numa pergunta que já foi feita. Como é que podemos garantir que a fiscalização dos investimentos europeus, que é supostamente para as infraestruturas no que diz respeito à distribuição de água, portanto, para reduzir as perdas de água, é efetivamente feita? Portanto, como é que este investimento é efetivamente controlado por parte da Comissão Europeia para garantir que essa sim é, e deve ser, da nossa parte, é a grande prioridade, perder ou reduzir estas perdas de água? Eu tenho mais algumas questões e tenho 5 segundos, portanto vou-me focar apenas numa delas, que diz respeito à digitalização e à inteligência artificial, que a senhora comissária também falou de relance, e a pergunta é muito simples, que é, no fundo, como garantir que ninguém fica para trás com esta política, desde logo as pessoas com menor literacia digital. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para responder, tem a palavra a senhora comissária. Faça favor.
Thank you very much for the questions. What do I think about the target 10% efficiency by 2030? Is that enough or is enough? It's rightly that it's been criticized from both different angles, I would say. And that, as a policymaker, I would say I feel quite comfortable that it's maybe the right. For me, it's a start. The whole water strategy is a start of a beginning of a journey. We need a sense of traveling, and that the 10% for the whole of Europe is one thing, because it differs very much from different parts of Europe. I know the water resilience strategy that is in Portugal puts out other targets, both when it comes to reuse, but also when it comes to Dr. Word in English, I only can it in Swedish. Anyway, so I think I would not point again to finger and say this is what Portugal should do, but I think this is the right way to move forward. We also need methodology to measure efficiency. So that is also another question I will start to have with the member states. So I think that this is a good way forward. And again, different sectors have different challenges when it comes to using water more efficiently. Farming sector has one challenge in Portugal, a totally different in Austria. So that is also hard to make one target on the whole European level. Conflict between... I write also really bad. Well... When it gets to what should we use in Europe to get more resilience and how can we be more work against water scarcity, the question between dams or not dams, water nature-based solutions, desalination stations or so forth. Again, I think that we need to look at that in a holistic perspective. And of course it is... When we have decisions on, and this is, I will not again comment on exactly what is going on in Portugal because that is not up to me to do, but we have environmental laws, we have other laws that every member state needs to follow, of course. With that said, I think that we need to do whatever it takes, more or less, to also have water for everybody, as you or someone else also said. We cannot take away something. We need to do probably all of those things. But I would say today, being here in Lisbon, we also talked a lot about national solutions and sponge cities. That is a really important thing when it comes to preventing floods due to climate change. So I think here we work on all the levels and all the different things. Reflecting to desalination stations, of course, I know there is a lot of cost of energy costs, for example. But if in Cyprus, they don't have water, so they don't have any other solutions. So, of course, we need to be looking at every member state's opportunities. How can we guarantee that no one is left behind? Again, for me, it's really important that when we're talking about the green transition that we are green and clean that we are doing now, of course, we need everybody on board and leaving no one behind. And that is a too big question to answer in 20 seconds. But of course, one thing is of funding and getting the rural, if you may say, rural parts of Europe on board. The other thing is skill and education, which is another key area for the European Union, the European Commission that we are focusing on. So sorry to be very short on that answer, but I mean, it's an important question that you raise. Thank you.
Muito obrigada, Senhora Comissária. Por último, tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Dispõe de 2 minutos e depois a Senhora Comissária também dispõe de 2 minutos para responder. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento também a Senhora Comissária Europeia, agradecendo a sua presença e destacando também a importância do relatório que nos traz aqui hoje sobre a resiliência hídrica. Para o PAN, enquanto partido ambientalista e que tem procurado sensibilizar para os efeitos das alterações climáticas, é absolutamente fundamental termos presente que podemos muitas vezes ouvir o mote que sem agricultura não há comida, mas a verdade é que sem água e sem recursos também não há comida, não há economia e não há qualidade de vida e bem-estar. Tendo em conta aquilo que são os efeitos da seca, proveniente também dos efeitos extremos das alterações climáticas, para o PAN há 2 dimensões que nos parece relevante destacarmos e perceber de que maneira é que vão ou não ser acolhidas recomendações, como nomeadamente a recomendação do relatório Draghi. Por muito que queiramos, não podemos esquecer-nos que o que aprovámos está muito em alinhamento aqui na Assembleia da República com a Estratégia Europeia de Resiliência Hídrica. Pela mão do Partido PAN foi aprovada até uma alteração à Lei da Água em Portugal que exige que qualquer alteração do ponto de vista da atividade, seja do ponto de vista agrícola ou para até outros usos, seja sujeita à avaliação de impacto ambiental e com planos de gestão de água a 50 anos, o que nos parece de alguma forma vem garantir uma maior gestão e uma maior eficiência que não a de curto prazo, mas ainda assim parece-nos que é fundamental prever aquilo que é a sua disponibilidade. A nossa pergunta, em primeiro lugar, é se a senhora Comissária considera que o caminho de abrandamento das restrições das PFAs que constam do relatório Draghi são ou não compatíveis com os objetivos da Estratégia Europeia da Resiliência Hídrica. Por outro lado, e a segunda questão tem a ver com o princípio do poluidor-pagador. A estratégia que fixa como objetivo incentivar os agricultores a melhorarem o desempenho ambiental e climático das suas explorações, nomeadamente no sentido de uma melhor gestão da água, utilizar também a tarifação para uma utilização eficiente. O problema é que em Portugal não só isto não acontece, como não existe incentivos suficientes para que os agricultores possam adaptar as suas infraestruturas a uma gestão hídrica mais eficiente. Nesse sentido, pergunto-lhe se acha que também é necessário sermos mais ambiciosos na atribuição e execução dos fundos comunitários que aliem a PEPAC à gestão eficiente da água e também às metas ambientais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Comissária. Faça favor.
Thank you very much for your questions. If I got your question right on the Draghi report, I mean, we all read the Draghi report and the Letta report. I think they and the Commission put forward the competitiveness compass a little bit on our roadmap following the Draghi report, so to say. We know the analysis and we have a strong support from all the member states in the European Council and a strong support from the European Parliament on where to go. And this is the roadmap that we are working on. The Draghi report also focusing on water, for one example, but another report that is functioning on water is the Niinistö report that is on preparedness, on why we need to focus and support and strengthening our water resilience. That is the one report I read most when it comes to water. With that said, of course, one thing that Draghi is pointing out is that we need to simplify our rules to get the results without lowering our ambition, as I said earlier. And I believe that it's possible, and that's how I also read the Draghi report. I mean, that's maybe so. And there is, of course, challenges in Europe when it comes to permitting, for example. It takes too long time. We have sometimes legislations that is overlapping that we need to sort out. And the implementation, again, is important. And here, the national parliaments play an important role. On the question on more ambition and European funds, I would say one thing for me is obvious that there is a lot of funds when it comes to water resilience, for example. So I'm not necessarily seeing more funds. But of course, there is a gap when it comes to investment in nature that we need to address. And here we know that public money will not be enough. We need also innovative solutions. And one example that we looked on is nature credits, which I think can also add on to this. So I would also say that, of course, there is also funding when it comes to sustainable farming and intensive incentivized farming and industries also to move forward at more sustainable practicing. But that is comes to all of all the different industries. So that's where my focus is in at the moment. Thank you.
Muito obrigada, Sra. Comissária, pelos esclarecimentos, as informações e respostas muito completas e muito claras que nos deu. Permitam-me que partilhe convosco uma experiência que tem a ver com isto que nós estamos aqui a tratar hoje. Em 2005, no Parlamento Europeu, eu fui relatora da Comissão do Ambiente para as Catástrofes Naturais. Não podem imaginar a dificuldade que eu tive para conseguir convencer os colegas dos países nórdicos que a seca severa também era tão grave, era uma catástrofe tão grande como as inundações e os incêndios. Hoje, a esta distância, por causa das alterações climáticas, a seca severa também já atinge os países nórdicos. Ou seja, nós estamos hoje com mais dificuldades, designadamente também em relação à água potável, que nessa altura havia muitos povos, sobretudo em África e na América Latina, que não tinham acesso à água potável, mas na Europa não havia esse grande, não era um problema muito grande. Hoje em dia, também por efeito das alterações climáticas, já temos esse problema. Significa isto que tudo muda, como dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como dizia o poeta português, mas nem sempre as mudanças são para melhor. E as alterações climáticas têm complicado muito a vida dos habitantes da Terra. Senhora Comissária, foi um gosto tê-la connosco. Muito obrigada. Desejamos-lhes as maiores felicidades. E como recordação da sua vinda à Assembleia da República, eu e o meu colega, Presidente da Comissão do Ambiente e Energia, temos aqui uma pequena lembrança daqui da Assembleia da República.